Programa Olho no Olho.
Estamos aqui para mais uma edição do programa Olho no Olho, falando nesse momento para duas emissoras de rádio, Farol FM e Vale FM. Você sabe que toda terça nós temos esse programa com entrevista, um conteúdo sempre muito diferente. Há um tempo atrás eu tinha trazido aqui o irmão Soares, né, para fazer parte desse programa e fizemos um conteúdo mais histórico. Agora ele volta aqui aos nossos estúdios e dessa vez o nosso bate-papo é atual, nós vamos tratar realmente sobre o que está acontecendo na política. Soares, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui novamente.
Boa noite, Ney, boa noite a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Estamos aqui para conversarmos sobre a política de nossa cidade.
Eu vou começar, Soares, sobre essa mudança, né, recente sua, né, sua adesão ao governo. Isso aconteceu no bojo de outras mudanças, né? Houve ali a situação do Gilson, a situação do Emanuel. Só que a deles era diferente, porque houve digamos assim, um estupim da bomba, né, que foi aquela situação de uma decepção política deles na articulação para a presidência da Câmara. No seu caso, é impressão minha ou esse seu caminho com o governo ele já se desenhava? Você sabe que nos bastidores todo mundo falava que Soares estava com um pé no governo. Só foi mesmo colocar o segundo pé ou é impressão minha?
É impressão, Ney. Eu estava na bancada verde, continuei sendo fiel na bancada verde, trabalhando pelo povo, só que eu também senti que isso causou ciúme. Por quê? Porque eu ia nas secretarias. Eu falava com os diretores, eu falava com os secretários. E isso não era bom, porque eu tirava foto agradecendo, fazia vídeo. Olha, eu quero agradecer ao secretário tal que fez isso aqui nessa comunidade, fez essa benfeitoria, tal. Eu levei dois deputados para o prefeito Fábio Aragão, para eles trazerem emendas parlamentares para cá. Isso não aconteceu até hoje, que eu conheço com nenhum dos vereadores, até hoje eu não conheço, chegar assim, sendo oposição, levar. Mas por que a minha atitude é essa, o meu comportamento é esse, Ney? Porque, na verdade, eu fui eleito pelo povo. Então, sendo eleito pelo povo, eu tenho que trabalhar pelo povo. Então, eu não paro até hoje de estar buscando soluções para as comunidades da minha cidade.
Ô Soares, agora o ciúme que você fala, ele não acontece em todos os grupos políticos? Não, mas você acha que dentro do governo não tem ciúme, entre vereadores do próprio governo, por exemplo?
Não tem, eu estou citando o meu caso. Eu até conversando com outro vereador, eu até citei, rapaz, olha, eu consegui isso. E não foi notório no grupo. Por quê? Porque eu sempre estava buscando coisas para o povo.
Eu sei, mas o que eu estou perguntando é o seguinte. Você fala que foi para o governo por conta do ciúme que estava acontecendo no seu grupo político.
Não. Eu estou dizendo, isso são pontos.
Não é o fator decisivo.
Não. Fator decisivo, não.
Mas aí o que eu estou perguntando é o seguinte. Se tinha ciúme no grupo verde, no grupo vermelho também não tem, não?
Tem, mas se você... Agora, eu quero dizer a você que não foi essa questão de... Não, porque estava com ciúme e fui para lá. Não. Eu estou dizendo que eu citei esse ponto de ciúme. Agora, fatores que me levou a tomar a decisão de estar com o Fábio Aragão, eu vou dizer a você. Primeiro, como eu falei para você, eu sempre ia trabalhando pelo povo de Santa Cruz de Capibaribe, buscando, eu não era mais ou menos bem visto por nossa bancada, por essa atitude, devido a essa questão de estar junto com mais próximo de Fábio Aragão, mais próximo das secretarias. Segundo, quando terminou as eleições, foi ter uma reunião em julho, se não me falha a memória, em julho. Até aí não tinham decidido se iam colocar fulano ou beltrano ou quem ia apoiar para deputado, ok? Então, a esse período, O próprio Alain, ele falou, eu não tenho interesse, o meu foco é 24. Então, o que eu fiz? Apoiei o William Brice Diocese. Quando eu apoiei ele, não tinha decisão do grupo nenhum. Tentaram com A, tentaram com B, tentaram com C, não conseguiram. Então o próprio Alan disse, eu vou. E é um direito dele. E ele está certo. Até para o Recife foi. Nós fomos com o André de Paula. Até o próprio André queria, mas depois foi resolvido, não vai. Aí, em resumo, quando ele decidiu, eu falei para ele, ó, eu estou com o William Brígido e estou com o Sérgio Silva. E eu dei minha palavra, eu não posso quebrar, não. Então, a partir daí, Ney, eu fiquei sendo mal visto pelo grupo.
Você foi o único do grupo que teve um outro candidato? Que não votou em Alan para deputado estadual, tiveram outros?
Eu não sei, eu acho que só eu acho que eu fui o único do grupo.
Você acha que essa candidatura de Alan para deputado foi equivocada?
Olha, eu acho. Eu até ouvindo as pessoas na rua, até alguns, eles, quando souberam que ele ia, aí disseram, olha, agora ele está querendo poder pelo poder. Mas assim, Ney, é um direito dele. Ele achou que poderia. Então, e ele foi bem votado.
Sim, ele foi bem votado. Agora, na cidade, né? Mas no estado, a gente sabe que a eleição estadual precisaria ter outros redutos.
Por quê? Porque não houve uma preparação. Porque isso foi uma decisão instantânea. Eu, na minha opinião, eu acho que se... No início, quando terminaram as eleições, e ele estivesse sentado com o grupo, e tivesse dito, olha, vamos fazer assim, porque se eu coloco o deputado federal Ney, o deputado estadual Elivaldo, eles já têm mandato. Vamos conseguir aqui mais votos para eles se firmarem. Na minha opinião, seria melhor. Está entendendo? Porque eram deputados eleitos que estavam partindo para a reeleição, que... Nesse caso, o grupo e o próprio Alan Carneiro ia ficar mais forte.
Eu cheguei a fazer uma crítica no editorial que Alan fez o que Zé Augusto fez no ano 2000, ser candidato a deputado estadual para manter o nome aquecido no município, né, sem possibilidade de uma eleição, sem ter voto em outras cidades. Isso foi discutido no grupo, esse ponto, esse posicionamento, a viabilidade da eleição? E você entende também que essa eleição foi o que culminou com a saída de Alan, a renúncia dele dos desejos políticos, como ele anunciou?
Eu acredito que isso foi um dos pontos. Também ele alegou também a questão família também. Você sabe que a pessoa se afasta demais, né? Então, ele teve seus motivos para dizer, eu não vou mais participar. E eu o respeito nesse ponto de vista e eu acho que isso foi um dos pontos que vieram a ele desistir.
Pelo que você conhece de Alan e do grupo político que você participou, esse anúncio que houve recente do afastamento de Alan é verdadeiro? Ele realmente não vai ser candidato a nada? Você acha que ele pode mudar de ideia depois?
Eu acredito que é verdadeiro. Eu acredito que é verdadeiro. Eu acredito que é verdadeiro e ele é uma pessoa de caráter ímpar. E acredito também de palavra, ele não ia se expor dessa maneira, não. Tem motivos e tem N motivos que só ele mesmo ele sabe. Que não dá para continuar nessa caminhada política.
Falando ainda sobre a questão da passagem, da sua passagem política, certo? Para a base do governo. Você tem analisado o cenário, a gente... Às vezes parece ser cedo para falar, mas o tempo passa muito rápido, né? E nós estamos há praticamente um ano da próxima eleição. Não fica mais complicado, não, a questão de quantidade de candidatos que vai ter, certo, nesse grupo de Fábio? Você analisou essa questão também do ponto de vista eleitoral, política eleitoral?
Ney, eu vou te responder essa pergunta, mas antes só queria deixar aquele ponto. Outra coisa que culminou também foi a eleição da Câmara. Câmara, viu? Da Câmara, que foi terrível, terrível mesmo. E todos viram, com toda Santa Cruz viu.
Então, deixa eu fazer o seguinte, guarda a pergunta que eu te fiz, né, para a gente falar um pouquinho também sobre a eleição da Câmara, para saber o seguinte. Nós tivemos muitas informações aqui dos bastidores, certo? Ditos por Gilson, ditos por Emanuel, mas acredito que você não falou muito sobre isso, certo? Sobre o que aconteceu ali. Se houve, por exemplo, o descumprimento, né, do que foi acordado, se a possibilidade de Emanuel ser o presidente da Câmara era real, se isso era verdadeiro. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um minuto só e a gente volta na entrevista com o irmão Soares.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com o irmão Soares. Deixa eu tratar aqui, certo, sobre a presidência da Câmara. A gente colocou isso antes do intervalo, certo? Queria, Soares, na sua narrativa, certo, na sua ótica, o que foi realmente que aconteceu naquele dia?
O que realmente aconteceu naquele dia é que Manuel já estava certo para ser o presidente.
Ele tinha os votos.
Tinha os votos. Ele tinha os votos. E chegou com a chapa aqui, ó. Só estava faltando a assinatura de uma pessoa. E essa pessoa, com muita relutância, assinou.
Que era quem? Nega?
Nega.
Ela chegou a assinar, então?
Chegou
a assinar. Mas tinha assinatura de Zeba?
Não, porque era dois do vermelho e dois do verde.
Ah, então a assinatura era dos que compõem a mesa, no caso.
Isso.
E Nega iria compor a mesa.
Isso. Nega iria compor a mesa. Nega, Emanuel e Vando, se me falha a memória, Vando e Flávio. Flávio certo. Pontes. Então já estava tudo pronto.
E quem foi decisivo no grupo verde para que essa chapa não vingasse?
Zeba. Ele, depois que Emanuel estava com tudo pronto, Zeba saiu e... Acredito que foi comentar com Edson. E simplesmente Edson disse, é você e a gente vota. E acabou.
Agora, fala-se muito, o próprio Emanuel chegou a tratar disso, de que houveram conversas prévias envolvendo o Zeba, Alan e Edson Vieira. Você tem essas informações?
Não, eu tenho a informação de que Zeba tinha dado a palavra a Emanuel. Todos estavam fechados com o Emanuel. Todos do grupo estavam fechados com o Emanuel. Só que tem um porém. Tinha pessoas do nosso grupo que tinham se comprometido com o Nailson. Então fica difícil, é aquele fogo amigo. Isso eu falei em reunião. Como é que eu estou comprometido com uma bancada, a minha bancada, e apoio outra bancada? Começou por aí. O erro aí, talvez, da bancada verde, começou por aí.
Alan confirmou, chancelou, né? Ele abonou a chapa de Zeba, não é isso?
Ele abonou. Tudo bem, como você está falando, mas no momento... Estava tudo certo para ser Emanuel. Tanto é que quando trouxeram a chapa, Emanuel disse, pronto, aqui já está pronto aqui, ó, a chapa, eles... Então, aí, a partir desse momento, Zeba, ele já tomou outra postura. Simples. E o resultado foi que ele... Foi e é o presidente. E eu, perdão, e eu e Emanuel votamos na bancada. Porque nós éramos tido, e principalmente o irmão Soares era tido como traidor. Porque vivia muito nas secretarias e vivia muito tirando foto com os diretores, com os secretários, agradecendo ao prefeito por um calçamento, agradecendo ao prefeito por tais obras, ações em tal comunidade. Então, eu, o irmão Soares, eu votei na bancada. Eu mostrei a eles que eu votei na bancada e votei no presidente, no vereador Zeba. Era a minha vontade? Não. A minha vontade era que fosse Manuel. Como foi dito, como foi preparado, como chegou a chapa. Está aqui, olha. Agora, o que me chateia foi o fogo amigo. Depois que estava tudo pronto, teve vereador que disse, eu vou embora, eu vou me abster. Isso é postura. Eu não vou votar. Teve um ponto que eu tive dó do meu irmão Emanuel, o qual eu mando um abraço, o qual eu estimo. Eu tive dó. Porque o seguinte é esse. Ele falou com todos, pessoalmente. E todos se comprometeram. Então, se estava aqui, aí já estava a bancada vermelha, pronta para votar, era 4 e 5. Mas só que não houve isso. Não houve isso. E por trás dos bastidores, a gente sabia que as pessoas eram dizendo que o vereador não era, que o presidente não era Manuel. A frustração de Manuel, Ney, não foi pelo fato dele ter sido o presidente ou não. E a minha também. Foi a frustração, foi saber que dentro do grupo as pessoas tinham se comprometido com a bancada azul. E eu falei isso na reunião. Numa reunião que nós colocamos água sanitária forte.
Uma reunião interna do grupo?
Interna do grupo.
Essa reunião foi depois da eleição?
Depois da eleição.
E todos estavam? Emanuel
estava?
Todos
estavam, todos estavam. Até por sinal, teve a Vera, o qual eu mando um abraço para ela, que teve a hombridade de chegar a dizer, me perdoe, meu irmão Soares, pelo fato que eu contei, foi o que eu falei agora há pouco, nessa questão que ela de não ter acompanhado o Alan. Quando nós nos justificamos, Manuel chegou e disse, olha, nós devemos desculpa a Soares, ao irmão Soares, nós devemos desculpa a ele, porque ele não foi com o Alan por causa disso e disse disso. Aí Vera, na casa dela, ela disse, olha, Soares, desculpa aí. Porque o grupo, Ney, me detonou. E quando foi na eleição, eu fui grupo. Eu não fui azul, eu não fui vermelho, eu não fui marrom. Eu fui grupo. Mas só que, dentro do grupo, havia um comprometimento com o azul. E, em partes, entre aspas, eu parabenizo Edson Vieira, que fez todo esse arranjado. E ele conseguiu. Entendendo? Ele conseguiu. É estratégia.
Inclusive com a maior parte dos votos da mesa diretora, que dá um poder de decisão.
De decisão.
Maior do que do presidente.
Maior de decisão. Entendendo? Então, são essas coisas que aconteceram. E o que eu estou falando aqui, quem testemunhou também foi o meu irmão Paulinho da Espaço Têxtil, o qual eu mando um abraço para ele. Paulinho da Espaço Têxtil estava lá na hora da reunião. Ele ficou um pouquinho chocado, porque não sabia que era aquele pega para capar mesmo. Então, aconteceu essas coisas nele.
Ô Soares, se o Alan, ele abonou a chapa de Zeba, há rumores, o próprio Emanuel disse isso, de que houve conversa antes, né, envolvendo o próprio Alan. E então, no fim das contas, aconteceu aquilo que ele queria, certo? Que o candidato fosse Zeba. Então, por que é que você coloca aqui um dos motivos pelos quais Alan depois resolveu anunciar que estava fora do jogo, foi à presidência da Câmara? Não aconteceu tudo do jeito que ele queria?
Ney, não, eu não falei que ele desistiu da coisa por causa da presidência da Câmara.
Você falou antes do bloco, que um dos motivos foi o que aconteceu na presidência da Câmara, no dia da presidência.
Na questão estadual, que foi a que você me perguntou, Ney.
Mas você falou da presidência da Câmara antes do bloco.
Não,
um dos motivos foi também o que aconteceu na eleição da presidência da Câmara.
Não, eu falei dos motivos foi a questão, o não êxito do Estado. Mas também eu acredito, eu vou acrescentar isso também, eu acredito que essa questão da presidência da Câmara, ele também sentiu. Porque, na verdade, estava tudo certo. Estava tudo certo, tudo certo, tudo certo. Só que cada um vereador tem o direito de se candidatar, tem direito de arrumar um voto. Mas visto que Emanuel chegou para o vereador Zé, posso contar com você? Ele foi na loja dele e disse, pode. Depois de muito tempo, pode. Vereadora fulana, você pode? Pode. Vereador fulano, você pode? Pode. Meu irmão Soares, você está comigo? Eu disse, eu estou com você. Então, não tinha dúvida que nós não podíamos perder uma presidência dessa maneira. Eu digo o fato de ser Emanuel. Está entendendo?
Soares, você acredita nessa possibilidade de junção futura entre o azul e o verde?
Acredito. Eu vou bem direto. Acredito. Está se desenhando lá na Câmara. Está se desenhando lá na Câmara. Quem for lá vai ver.
Mas há situações indigestas, né? Por exemplo, o Valmir recentemente deu declarações muito duras de que não aceitava Edson Vieira, de que Alessandra só se não tivesse um nome melhor. Você acha que isso não vai distanciar, não? E os planos, inclusive, de Alan César? Como é que você vê isso? O que é que você tem de informações? Porque ele vem se preparando para ser candidato.
Não, eu não tenho... Não estou a par disso. E não vou falar, não vou ser... Vamos dizer, da minha parte, leviano e arrumar história. Eu não estou a par dessa situação. Há um rumores que Alan César é um dos candidatos. Mas eu acho que não. Eu acho. Eu, irmão Soares, eu acho que não.
Você acha que ele não consegue chegar, de fato, na eleição com esse propósito? E... Como é que ficaria o discurso do Verde, então, se houvesse essa junção? Você disse que na Câmara já tem sinalizado isso. As bancadas estão como se fosse um, é Verde e...
Olha, eu termino dizendo assim, a frase que eu usei pós a eleição. Se há um novo que a gente quer, tem que ser um novo. Se é um novo. Então, eu não vi nas ações da presidência da Câmara nenhuma inovação, e sim uma ação de atitudes de uma velha política e de um grupo que criticava ela, a velha política.
Nas ações de Zeba?
Isso.
Mas começou agora. O que é que você já viu? Que...
Não, eu estou falando, do início da... Da eleição, presidente da Câmara.
Sim, da presidência da Câmara, começou agora, ele está há alguns meses lá, já está dando sinais de velha política?
Nem, eu não duvido não que haja uma junção. Eu não duvido não. É o que eu tenho a dizer. Eu não duvido. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode. Mas quanto a mim, eu não duvido que isso aconteça.
Eu vou chamar mais um intervalo rápido, só um minuto. Na volta nós vamos falar sobre o projeto do hospital que está tramitando aí, já prestes a ser votado, certo? E vamos falar também sobre o futuro político, né? Como é que se desenha 2024, a concorrência, né, entre os vereadores, isso. Formação de chapa na base do governo é sempre algo mais difícil. O Soares já foi candidato nos grupos políticos, em grupo político tradicional, e ele sabe, né, que é difícil, não é uma coisa fácil, não. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e o nosso bate-papo hoje é com o vereador Irmão Soares. Eu tinha comentado há alguns instantes, Soares, sobre como fica para frente, né? Isso, estamos a um ano da eleição, essa sua mudança de grupo não compromete uma possibilidade de reeleição? Estou perguntando isso porque no grupo político que você está agora, teve o Marlos da Coab, acho que teve mais votos do que você, teve? Marlos?
Sim.
Teve mais votos do que você. Teve Thales, teve mais votos do que você. Não sei se Diomedes, mas houveram candidatos que tiveram mais votos do que você e que não conseguiram a vaga na Câmara por conta da conjuntura. Estavam em partidos separados, certo? Ou estavam num partido, como é o caso de Marcos, acredito, em que não conseguiu fazer o número de vagas suficiente. Há quem faça já essa leitura, certo? O ano que vem, o grupo político que você está tem atores demais, né? Tem muita gente com voto e isso pode fazer com que o número de votos de cada um para conseguir a vaga seja maior, porque tem muito nome forte e pouca cauda. Como é que você vê isso? Você pesou isso antes de tomar a decisão?
Não. Nessa questão, eu não...
Aí as pessoas vão perguntar, e tu é doida?
Eu tenho uma resposta para dizer. Se eu me reeleger, Deus é Deus. Se eu não me reeleger, Deus continua sendo Deus. Se eu estou hoje vereador, foi porque ele me abençoou através do povo. E hoje eu não tenho, como é que se diz, não faço nenhuma cerimônia e não tenho vergonha alguma de voltar a me dedicar ao meu trabalho da Sulanca e seja qual for o trabalho, para mim tudo é digno. Agora, uma coisa eu tenho feito, eu estou trabalhando por minha cidade. Eu tenho trabalhado por minha cidade incansavelmente. Eu tenho buscado, através do deputado William Brígido e do deputado Osésio, emendas parlamentares que estão beneficiando o povo na Vila do Amor, que vai ter o calçamento ali da entrada na Vila do Amor. Lá no São Miguel, o calçamento. Ali no Bolsa Família, na Rua do Bolsa Família, calçamento. Eu tenho lutado aqui pelo povo na Semana Cultural Evangélica. Eu tenho feito ações em várias comunidades, dentre elas a Malhada, a Bairro da Moda, que eu tenho lutado por lá. Sei que é difícil, mas a gente tá lutando. O Rio Verde está outro, Ney. Hoje, se você for lá, a iluminação do Rio Verde, graças a Deus, está LED. Eu quero agradecer ao prefeito do município, ao gestor Samuel, a um dos diretores, o nosso querido Pedro Adson, que tem se esforçado. E eu tenho um pedido ali para o Rio Verde e o Cruz Alta. Eu tenho feito isso. O Rio Verde, se você for olhar, está todo iluminado aquela avenida. E estão trocando mais por LED, que dá mais uma, como é que se diz, uma luminosidade bem melhor. E está chegando a praça ao lado da escola Antônio Gomes, emendas impositivas desse vereador. E também na área de saúde, a gente tem pedido aí automóveis para vigilância sanitária. E uma das coisas, Ney, o laboratório daqui de Santa Cruz do Caparibe estava com os equipamentos sucateados. O vereador Irmão Soares, juntamente com o vereador Emanuel Ramos, juntamos nossas emendas impositivas e fizemos esse trabalho para a aquisição para a compra de equipamentos, que, de acordo com a doutora Wanda, vai dar uma guinada para melhor atendimento, mais rapidez, sem contar com a reforma do prédio, do laboratório que está acontecendo, que foram também das nossas emendas impositivas e que o prefeito Fábio Aragão está colocando essas ações aí para o povo de Santa Cruz. E eu só tenho a agradecer a ele e também saber que as nossas emendas impositivas vai estar ajudando o povo de Santa Cruz.
Só uma ressalva, as emendas impositivas que você fala são distribuídas para todos os vereadores.
Todos,
né?
Os vereadores.
Iguais, independente,
todos,
de ser do governo
iguais,
ou não.
Todos.
E sendo impositivas, imagino que independe do governo trancar ou não. Ela é aplicada de
isso.
Toda forma, não é isso?
Isso. A praça do Rio Verde, no Rio Verde, que tem, leva o nome do meu pai, se Deus quiser. Eu estava conversando com o secretário Marcelino, e possivelmente agora de março para abril vai começar as ações lá na praça.
Parque ambiental, que falou-se da construção dele após o Rio Verde, não é isso? No final do Rio Verde. Está sendo feito?
Está. Tá, acredito que está. Onde era a pista de atletismo do pessoal?
Isso.
E o pessoal.
Inclusive, você falou agora de reforma do laboratório. Esse laboratório fica no Hospital Municipal.
No Hospital
Municipal.
Falei
que o hospital ser vendido, né? Estão reformando algo que vai ser vendido depois? Não há nada certo quanto a isso?
Não, Ney. Por enquanto, Ney, nós estamos fazendo aquilo que nós sentimos em servir ao povo nessa emenda impositiva para a reforma do hospital. Se lá na frente ele vai ser vendido ou não, e se for, o prefeito sabe o que fazer, como fazer, eu acredito que tudo isso acontecendo, o prefeito vai estar substituindo em algum lugar. Mas, todavia, está sendo feito ali, e o povo de Santa Cruz vai ter exames e mais exames, com mais rapidez e outras qualidades de tipos de exames através desses novos equipamentos que estão chegando.
Deixa eu tratar agora sobre mais uma questão política e daqui a pouco a gente fala sobre a tramitação do projeto do hospital. Pois não?
Acerca do você falou que... Me ajude. A quantidade de pessoas que tem, não é isso?
A quantidade de pessoas para ser candidato.
Para ser candidato.
Sim, sim, sim.
Ney, assim... Primeiramente, eu confio em Deus. Ele é justo no seu julgar. O que ele fizer comigo é bem feito. Eu não tenho o que reclamar. Mas a minha parte, eu estou fazendo. E aconteceu, você sabe que aconteceu quando eu estava no Azul. Eu sei que a maioria do Azul, da liderança, queria que Fidel Castro ganhasse, mas o irmão Soares não ganhasse. E Deus me deu a vitória. E me honrou. E até agora, Ney, eu digo a você, perante todos que estão vendo, e aqui nós que estamos aqui, e perante a minha filha e minha mãe, e sobretudo perante Deus, eu tenho honrado o cargo de vereador, porque eu não sou, eu estou. Eu tenho honrado perante toda a minha cidade, o cargo de vereador, não só trabalhando como na questão de, vamos dizer, de escândalo, de corrupção ou de envolvendo dinheiro. Graças a Deus, não tem acontecido comigo, não. Esse tipo de situações, graças a Deus, não tem acontecido comigo, não.
Soares, só para a gente fechar, você está no governo e você sabe que normalmente quem está no governo tem que estar fechado com o governo. Você já passou por isso, imagino eu, no governo de Edson. Você sempre teve os seus candidatos a deputados, né?
Isso.
Você sempre teve seus apoios. No entanto, quem não apoiou agora os candidatos do governo ficou fora do governo, como foi o caso de Thales Maia. Você está preparado para isso?
Estou. Digo a você, estou preparado para conversar com o meu prefeito Fábio Aragão. Ele sabe dos meus princípios, ele sabe, porque é como eu disse antes e torno a dizer, antes de ver o prefeito Fábio, eu vejo ele como meu irmão em Cristo, por ser cristão, por ser evangélico. Então, eu estou preparado para isso e eu não vendo os meus princípios.
Você vai continuar tendo os seus candidatos, é mesmo?
Tendo os meus candidatos, os meus princípios.
Eduardo da Fonte não está nos seus planos, não?
Não está nos meus planos.
Diogo Moraes também não?
Não está nos meus planos.
Tirar foto com o Zé Augusto, muito menos.
Não, Zé Augusto é gente fina,
rapaz. É?
Ele até pegou... Eu brinco com ele, de Soares, eu gosto de conversar com você mesmo, Soares. Porque é bom, eu gosto de conversar com ele. Zé Augusto é um... Que o povo de Santa Cruz queira ou não, Zé Augusto é um ícone político aqui. Ele teve o seu auge, ele deixou obras aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ele fez a sua parte.
O legado.
Palavra certa. Ele deixou o seu legado. Agora, o que eu acredito é que eu acho que ele deveria conservar esse legado enquanto todo mundo está pensando. Só que ele está querendo entrar na política novamente. Quando, do meu ponto de vista, eu vejo que o tempo de Zé passou. Mas é o meu, é o meu, é É o meu ponto de vista.
Como é que pode ele ser tudo de bom que você está dizendo e não poder estar mais na política? Não faz muito sentido, faz?
Não faz. Porque cada um deixou. Agostinho Rufino deixou.
Mas sim. Agostinho já morreu.
Sim, meu filho.
Assim, você entende que ele é tudo isso, fez tudo isso, mas não pode mais ser candidato?
Não, não pode, não.
Ele, não deve ser candidato.
Ele pode, ele pode, mas no meu ponto de vista, eu acho que se ele, vamos dizer assim, investir como ele tentou investir, e investiu em Thales e Augusto e tantos outros, eu vejo assim.
O capital político dele pode ser transferido para outras pessoas, mas não pode ser usado para ele?
Eu acho assim, pela visão que eu vejo na política aqui, eu vejo assim, porque imagina só ele querer ser candidato aqui, como representante do Vermelho. Faz sentido?
Ele já anunciou que deve ser candidato a prefeito.
Sim, mas faz sentido? Faz sentido? Será que não é por algum problema que ele não está se batendo com o prefeito?
Você acha que isso vai ser resolvido ou acredita nas duas candidaturas?
Eu acredito que vai ser resolvido. Eu acredito que vai ser resolvido. Zé Augusto é gente fina, rapaz.
Intervalo, é gente fina, mas não pode ser candidato. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta para a última parte dessa entrevista.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com o irmão Soares e essa é a última parte dessa entrevista. Soares, a Câmara está votando a questão do hospital, né? O que é que você entende que vai acontecer? Pedido de vistas, pode ocorrer, né? Mas como é que você está analisando o cenário e principalmente o posicionamento da oposição?
Eu vejo na questão da oposição que eles têm argumentos, mas eu estou vendo mais como, né, como querendo atrapalhar as coisas por ser apenas oposição por oposição. Não é só uma questão técnica, não é só uma questão de dizer, não, vamos fazer isso aqui, vamos ser contra por isso. Mas não, eu vejo mais por ser oposição, como sempre, em todas as políticas, tem aquela oposição e aquela politicagem. Eu vejo assim.
E fala-se muito sobre a questão da taxa de juros, 1,5%. Juros da Caixa, você não acha que é muito, não, para um empréstimo dessa vultuosidade?
Ney, veja só. Vamos dizer que você, um empresário, que, claro que você é, eu digo, mas você compra como eles querem fazer essa permuta. Compra o hospital por 42 milhões, ok? Você comprou. 42 milhões. Então eu falo que você só vai receber, ou é acordado, que você vai receber só daqui a, vamos dizer assim, 2 anos e meio, quando tudo estiver pronto lá, ok? Ou 2 anos e meio, ou 3 anos, mas vamos botar 2 anos e meio. Em 42 milhões. Eu colocando a 1%, sabe quanto é que dá por mês? 420 mil. É dinheiro. Você, como empresário, você aceitaria receber o terreno daqui a 2 anos e meio e dar o seu dinheiro agora? Você está perdendo 420 mil. Eu estou colocando 1%. Claro que você, não é porque estou na sua frente, vamos dizer assim, sendo você, com a sua pujança intelectual, empresarial, você com 442 milhões você ia fazer, multiplicar ou então duplicar. Então você está perdendo 420 mil para receber o terreno lá na frente. Seria bom? Eu acredito que não. Então, o pessoal fala de juros, 1,5%. Isso aqui, a prefeitura vai pagar o pessoal. Então, esse daqui era a mesma coisa que fosse pagar o juro. Porque se você dissesse, não, então eu vendo. Agora vocês me pagam o juro. até vocês me entregarem o terreno. Não seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa, Ney. O problema, Ney, é que o seguinte é esse. Quando fizeram quando o Raimundo Aragão fez o Cenecista, disseram, o homem doidou. Quando Raimundo Aragão fez o Padre Zuzinho, a Escola Padre Zuzinho, que hoje é a Escola Padre Zuzinho, o homem doidou. Quando fez o cemitério, disseram, gente, para um pouquinho de gente que tem aqui, é uma guerra que vai ter aqui? Ou vai ter uma guerra para trazer? Veja a evolução, o hospital que até hoje funciona. Tudo isso, essa visão. Mas é porque Fábio é um Aragão? Será que não é isso? Com essa visão que ele está tendo de fazer um hospital que vai servir para os meus netos, para os seus netos, pouco para a gente, né? Tomara que a gente viva e viva bem mais. Mas vai ser um hospital que vai servir para várias gerações.
Ô Soares, e a crítica que a oposição faz de que, por exemplo, o hospital atual tem centro cirúrgico, mas não funciona? Não faz sentido também? Ter uma estrutura que hoje existe e não está sendo otimizada?
Deixa eu falar para você. O prefeito hoje, a gestão gasta gasta um milhão e pouco. Já tem um hospital. Se esse dinheiro que é investido aqui, ele é investido no hospital, ele em pleno funcionamento, com as emendas ou com recursos que venha da governadora e venha a nível federal. Porque o que a gente quer ver, Ney, é porque as pessoas não olham o seguinte, média e alta complexidade, vamos ter aqui cirurgias e outros exames. Se faz lá em Recife, paga-se ao doutor Ney. Doutor Ney não pode vir para Santa Cruz? E, ao mesmo tempo, doutor Ney está facilitando a vida de quem mora em Brejo, em Jataúba, em Toritama, em Taquaritinga? O dinheiro que é pago a doutor Ney lá não pode vir para cá? Os recursos que tem lá, que o povo de Santa Cruz e toda essa região vai para lá, não pode vir para cá?
E por que que isso não já acontece, Soares? Por que que o cirurgião que opera em outros centros cirúrgicos, em outros blocos cirúrgicos de outra cidade, não vem operar aqui? Porque continua sem ter cirurgias eletivas, não tem parto eletivo aqui.
Exato. Mas
tem isso, o centro com cirúrgico.
Esse bloco cirúrgico, não seria ampliado, não seria organizado e ter uma ampliação para receber...
Mas é isso que a oposição está questionando. É que não é utilizado o que tem hoje. Nesse aspecto, você não entende que a oposição acaba tendo razão na crítica?
Não, ele está sendo usado, Ney, para... No momento, só para questão oftalmológica.
Doutor Éder, né? Que isso. Ele mesmo que providencia a equipe e tudo mais.
E eu vou dizer a você aqui, eu não sei se o prefeito vai me puxar a orelha, mas brevemente vai estar funcionando. Brevemente.
Não está tarde não, Soares. O governo está quase, né? Já passou da metade.
Não está tarde não, porque...
No último ano, criticava-se muito o governo anterior, por exemplo, né? De que não havia cirurgias, de que só havia... Não havia eletivas, né? É a mesma situação, né? Só
não está tarde, Ney, porque você sabe que a saúde aqui em Santa Cruz, como em todo lugar, mas a saúde aqui em Santa Cruz, diante da gestão passada para essa, você sabe que mudou. E mudou para melhor. Você sabe disso. Então, antes, você ia para lá, para o Recife, até para acomodação, era uma coisa precária. Hoje você tem. Lá tem vários carros agora. Vários. Levando o povo, trazendo o povo, que antes era resumido. Para lá. E para aqui, a Secretaria de Saúde tem se esforçado o máximo para atender a demanda na questão de agendamento. Tem problemas com a saúde? Tem, vai sempre ter. Aí você pode perguntar, vai solucionar esse hospital Fernando Aragão? Não, não vai. Porque tem quem tem câncer, quem tem outras doenças com mais complicação, vai continuar lá no Recife. Mas as coisas mais básicas e médias vamos ter aqui no Hospital Fernando Aragão, o qual eu quero dizer a você, Santa Cruzense, apoie esse projeto. Pode servir pouco para a gente, mas os nossos filhos vão dizer que você também deixou um legado apoiando o projeto do Hospital Fernando Aragão.
Soares, muito obrigado pela vinda aqui, certo? É importante a gente sempre ter aqui a sua participação, porque, de fato, né, nós temos muitos assuntos. Daria para fazer outra entrevista já hoje, certo? Mas aguardo você aqui novamente muito em breve.
Ney, eu agradeço de coração, Ney. Eu agradeço de coração e quero dizer ao povo de Santa Cruz, esse vereador aqui não para. Olhe, de calçamentos, a cozinha comunitária foi um projeto, um requerimento nosso para a cozinha comunitária que tem servido a uma boa parte da população. Você já foi lá, Ney?
Já, nossa equipe já foi lá, a equipe de reportagem já foi, fizemos uma matéria lá.
No dia que você quiser, eu vou fazer.
Inclusive, a Elivaldo almoçou lá, a Heloísa almoçou lá.
Eu almocei lá.
Com Dona Ivone.
Dona Ivone, eu mando um abraço para Dona Ivone, pessoa maravilhosa. Eu almocei lá e eu quero dizer também a Santa Cruz que o requerimento para a cozinha comunitária foi desse vereador Irmão Soares. E para o esporte, Ney, a gente termina dizendo que a gente fez projetos aqui, esporte nos bairros com a molecada, e espero e vou pedir para que o diretor do esporte ele coloque em prática. E também, uma coisa que está crescendo muito aqui em Santa Cruz, é o futebol. Nós já temos um projeto aprovado, só falta passar, né, Maurício? Pela segunda discussão, o projeto da semana do futebol e também do dia comemorado para o futebol. Então, esse vereador tem trabalhado e termino agradecendo a todos e a vocês lá do Residencial Cruzeiro. Esse vereador já fez o requerimento e já daqui a alguns dias a iluminação da Palestina ao Residencial Cruzeiro já vai estar pronta. E também junto com o doutor Ariano Ney, junto com o gerente da Caixa, nós estamos lutando para que as pessoas que têm problemas de saúde que foram contemplados nessa primeira etapa, tenha a sua ligação de energia feita o mais rápido possível. Então, nós estamos lutando para isso. E aproveito o ensejo, mando um abraço para o doutor Ariano, que disse, se é para o povo do Residencial Cruzeiro, pode contar comigo. Obrigado, Ney. Deus te abençoe. E qualquer dia... Tu não fosse meu aluno, não, né?
Não, não.
É, porque todas as vezes que chega...
Mas você tem idade para isso.
Então, valeu, Ney. Um abraço. Mas eu ainda continuo novo. Professor de educação física, estou com 53 anos, estou cuidando da minha saúde e a última vez agora foi, a última ação foi lá no Congo, que eu fui jogar lá com os coroas lá, os adolescentes, né, master, e também aproveitei e fui lá no Rio Paraíba e tomei banho
com
as águas do Rio São Francisco, que o nosso querido ex-presidente Bolsonaro mandou para a gente.
Não foi Lula, não?
Não, Lula não.
Lula de jeito nenhum. O programa Olho no Olho fica por aqui. Outros conteúdos como esse você acompanha nas nossas redes sociais. Aproveite e siga o nosso canal no YouTube. Já são mais de 54 mil inscritos. É o maior canal de YouTube dessa região. Ficamos por aqui. A todos um grande abraço. Voltamos na próxima terça-feira. Até lá.
Ei, Ney, valeu.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.